Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Uniju FM 106.9. Neste sábado, 4 de abril, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com os presidentes dos Colégios Noroeste Colonial, Sérgio Luiz Alebran, e Fronteira Noroeste, Pedro Bittenbender. Ambos falando a respeito das prioridades discutidas no Fórum Plurianual Macro-Regional, que aconteceu na última terça-feira. Fique ligado no programa de hoje, confira também as notícias da semana e Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Fórum Plurianual Regional, evento que envolveu os corédios da região funcional 7, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões e Celeiro. No evento, foi apresentada a situação financeira do Estado e, posteriormente, a apresentação da forma de participação do PPA 2016 a 2019 e os objetivos e justificativas regionais. Sérgio Luiz Alebran, presidente do Corédio Noroeste Colonial, fala sobre a participação no evento.
Bom dia. De fato, mais uma vez, né, as regiões se mobilizaram, né, e os corédios em especial, desde o anúncio, né, do vencedor das eleições a governador no ano passado. Nós fizemos diversas reuniões com o governo e este ano, já depois que o governo assumiu efetivamente, já tivemos 6 encontros com secretários, com o próprio governador, exatamente para avançarmos, né, na discussão das parcerias entre os Coredes e o governo do Estado, com vistas à continuidade dos processos das consultas populares e à elaboração, nesse caso específico, voltado à elaboração do plano plurianual. Nós entendemos que a participação social na gestão pública é um elemento fundamental que pode melhorar a gestão pública como um todo e que também é fundamental para a aprendizagem da sociedade no trato com a coisa pública, até para nós diminuirmos, né, estes escândalos de corrupção que a todo dia nós estamos verificando que são anunciados no Brasil, não só no Brasil, mas em especial hoje no Brasil.
O evento aconteceu em dois momentos. Primeiramente, a apresentação da situação econômica do Estado, pelo governador José Ivo Sartori, e as possíveis soluções para os problemas encontrados. Na sequência, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento apresentaram as propostas dos objetivos da Região Funcional 7.
E esses objetivos, do nosso ponto de vista, são fundamentais para que sejam contemplados no Plano Plurianual do Estado do Rio Grande do Sul para o período de 2016 a 2019, uma vez que esses objetivos, no nosso entendimento, contribuem positivamente no processo de desenvolvimento das nossas 4 regiões, mas mais que isso também, né, isso está colocado nesse documento, a necessidade de construirmos, junto com o governo do Estado e junto com o governo federal, uma política pública específica para o oeste do Rio Grande do Sul, que hoje se encontra numa situação difícil, né, em função, inclusive, da perda populacional nas últimas décadas, que obviamente traz reflexos no desenvolvimento social e econômico desta região.
Sobre a busca de recursos que priorizem as regiões que contemplem os corédios presentes no fórum, o comentário que segue é a busca por essas alternativas junto ao governo.
Nós sabemos que o Rio Grande do Sul é um estado bastante problemático em termos da dívida pública, é o estado brasileiro com a maior dívida e com o maior comprometimento também orçamentário no pagamento do serviço da dívida durante os anos, né? Nós, inclusive, estamos colocando do ponto de vista aqui dos Coredes que há necessidade de auditar esta dívida pública para que a sociedade também conheça exatamente as origens e a real, né, existência deste volume da dívida pública atual E eu acho que a sociedade, juntamente com o governo e com os representantes da sociedade gaúcha no Congresso, precisam avançar no sentido de consolidar uma renegociação dessa dívida com a União, no sentido de diminuir a pressão do serviço da dívida sobre o orçamento do Estado, para que sobrem recursos mínimos para investimentos infraestruturais no Estado, que são necessários para o processo de desenvolvimento. Por outro lado, o governo tem contingenciado um conjunto significativo do orçamento. Ainda não abriu o orçamento deste ano para que os COREDs possam começar a encaminhar os projetos com vistas à execução das demandas votadas no ano passado na consulta popular, e inclusive tem entendimentos de que o governo estaria tentando negociar com as regiões, né, a possibilidade de, digamos assim, passar uma borracha sobre o passivo das consultas populares anteriores. Bom, os COREDs, em hipótese alguma, aceitam isso, né? Nós estamos dispostos, sim, a sentar, negociar, encontrar alternativas conjuntamente, alongar o cumprimento dos passivos, mas nós entendemos que a consulta popular hoje é uma instituição sociopolítica do Estado do Rio Grande do Sul e que não pode sofrer descontinuidade. Quer dizer, nós defendemos a continuidade das consultas e nós defendemos, né, a necessidade de, desta forma como o próprio governo está fazendo, quer dizer, de transparentemente, né, de colocar a sociedade a par do que está acontecendo, para que a sociedade também possa se posicionar e possa auxiliar o próprio governo a encontrar as alternativas necessárias.
Pedro Bittenbender, presidente do CORED Fronteira Noroeste, comentou também sobre as prioridades estratégicas votadas.
Na gestão pública, se não constar no plano plurianual, depois não é prioridade estadual e, portanto, não poderá ter recursos. Por isso, os quatro COREDs aqui, na condição de coordenador da região funcional 7, posiciona de uma forma muito estratégica esta região, enquanto uma região que está associada à metade oeste do estado, que é a região que precisa de uma priorização estratégica ao nível do estado. Segundo, é uma região com quase 700 mil habitantes, que representa 77 municípios, aproximadamente 7% do PIB gaúcho, e, portanto, as prioridades estão exatamente nos investimentos na infraestrutura econômica da região, rodoviária, logística, investimentos no fortalecimento da capacidade produtiva, competitiva do Noroeste, estão no fortalecimento dos instrumentos democráticos de participação e de gestão pública, e nisto está também a ferramenta da consulta popular. Este fórum faz parte da dinâmica da participação e da democracia participativa, mas principalmente enquanto trajetória dos COREDs, com 24 anos de acúmulo e indo para os 18 anos de consulta popular, uma ferramenta, um mecanismo que tem diferentes nomenclaturas ao longo da história, consulta popular, orçamento participativo, processo de participação cidadã, é hoje um mecanismo reconhecido nacional e internacionalmente, laureado inclusive pelas Nações Unidas, como um instrumento que faz bem à democracia e à gestão pública. E por isso os COREDs têm como pauta da importância da manutenção e fortalecimento da consulta popular como mecanismo, e não apenas da consulta, mas da sua efetiva execução, e a execução tanto dos recursos votados em 2014 para 2015 e que constam do orçamento estadual, segundo, em termos de consulta popular, a garantia para a execução dos recursos votados pelos cidadãos gaúchos. Os COREDs não possuem autonomia de fazer qualquer tipo de acordo diferente que não seja o da priorização, considerando que esta votação ou esta priorização não foi feita por duas, três, quatro pessoas, um poder aqui ou acolá. Ele foi priorizado por mais de 1 milhão de habitantes, 1 milhão de cidadãos gaúchos que votaram e priorizaram estas demandas. Podemos até discutir o ordenamento, os prazos para a sua execução, mas nenhum poder estadual hoje tem legitimidade para desconsiderar esta, que é uma votação prioritária por mais de 1 milhão de cidadãos. Portanto, os 40 milhões que esta região noroeste, os quatro COREDs juntos, têm de passivo, não são apenas estratégicos e prioritários, o desenvolvimento da região passa por esta dinâmica. E, aliás, a região noroeste do estado, reconhecidas as suas qualidades e competências, possibilidades, a sua organização comunitária, o seu comprometimento coletivo, a sua capacidade de cooperação entre órgãos públicos, comunitários e representativos, é a região que no estado hoje mais depende dos investimentos públicos indutores do processo de desenvolvimento.
O presidente reforça ainda a importância da consulta popular como instrumento coletivo que garante investimentos na região.
São mecanismos decisivos, não como uma discussão de consulta, mas decisivos para a garantia dos padrões de qualidade de vida no Noroeste Gaúcho a todos os cidadãos. Se tomarmos a área da segurança, todo contingente histórico de investimentos em viaturas, em equipamentos, em capacitação humana, é uma priorização da consulta. Aliás, historicamente, se tinha a prática que caminhão de bombeiros novo, primeiro era esmirilhado na região metropolitana, a viatura também em primeira mão nas regiões mais dinâmicas do estado, e depois que estava indo para a primeira, segunda manutenção, ela vinha para a nossa região, Ijuí, Santa Rosa, Santo Ângelo, Três Passos. Felizmente, também a consulta mudou esta dinâmica. Boa parte dos recursos hoje investidos na área da saúde são recursos votados pela consulta popular. Boa parte dos programas e investimento na área de desenvolvimento rural são recursos votados pela consulta popular. Inclusive, precisamos aí gerar uma mudança na forma de divulgação dos resultados, porque na hora da votação, os COREDES, junto com o governo do estado, os COMUDES, as entidades organizam a consulta. Este recurso vai para o orçamento público estadual, operacionaliza, esse recurso inclusive é liberado, mas na hora da sua efetiva inauguração, da sua entrega para a comunidade, sobressaem brilhos políticos individuais ou de algum agenciador temporário que se associa à demanda. E a consulta popular, o cidadão não tem o devido crédito. Então aqui, comemoramos todas as conquistas já auferidas na região com os recursos da consulta popular, segundo a negociação e o pleito para a garantia dos investimentos deste passivo, e terceiro, o fortalecimento do instrumento. Para além das pautas que foram construídas de forma conjunta pelos quatro COREDES apresentados na plenária e que irão depois integrar toda esta força-tarefa para a elaboração do plano plurianual estadual. Precisamos esta pauta fortalecida da faixa de fronteira, que envolve também o Ministério da Integração, Governo Federal, a região noroeste do estado, macro noroeste, a região oeste do estado do Rio Grande do Sul, enfim, podemos ter diferentes recortes, mas todos eles olham para este território do noroeste gaúcho que carece de política de discriminação positiva, ou então usar programas de afirmação positiva do processo de desenvolvimento, que envolvem os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, segundo, as universidades, terceiro, a organização empresarial, e os COREDES são um espaço mais legítimo, público, legal, que congrega, inclusive, esta representação da sociedade para organizar, para motivar e estabelecer esta dinâmica de debate sobre o tema do desenvolvimento sustentável, duradouro, do território do Noroeste Gaúcho.
O Fórum Plurianual Macro-Regional aconteceu nesta última terça-feira em Ijuí. Até o dia 16 de abril, a agenda conta visita a outras cidades do Rio Grande do Sul.
Boletim Rádio Web.
Cerca de 5 mil pessoas estão sendo esperadas na 28ª edição do Fórum da Liberdade, que acontece nos dias 13 e 14 de abril em Porto Alegre. Caminhos para a Liberdade é o tema escolhido para o evento, que vai propor em 7 temáticas o questionamento do público sobre a condição em que é livre diante de condições impostas. O presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Frederico Hilsendegger, explica que o objetivo é lembrar as pessoas de que inquietação não é suficiente e que é preciso buscar caminhos para a expressão da liberdade para gerar melhorias sociais e pessoais.
O evento não tem a pretensão de dar respostas. E é o tema Caminhos para a Liberdade, nós propusemos eles antes dessas manifestações que têm acontecido agora nas ruas. A ideia do tema Caminhos para a Liberdade, como nós dissemos, é demonstrar como a liberdade, nas suas mais diferentes concepções, quer seja a liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade de ir e vir, liberdade individual, como um caminho no qual a gente consiga expressar todas essas liberdades, nós conseguiremos ser mais livres, mais prósperos e, portanto, conseguiremos buscar a nossa felicidade de uma maneira mais ampla.
O evento terá 23 palestrantes que vão falar sobre educação e meritocracia, caminhos para o Brasil, livre mercado, empreendedorismo, instituições, América Latina e liberdade de expressão. Novidade deste ano é que o Fórum da Liberdade terá um aplicativo com informações como currículo de palestrantes, programação, horários e demais conteúdos. Na plataforma será possível acompanhar as palestras ao vivo e enviar perguntas. O evento acontece no Centro de Eventos da PUC Gaúcha e as inscrições estão abertas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
A proposta de emenda à Constituição, PEC 171, que altera a faixa etária de responsabilidade penal, foi aprovada na última terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, após mais de 20 anos em tramitação. O texto seguirá para uma comissão especial, que será instalada no próximo dia 8 pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Marco Aurélio Melo lembrou a articulação para que a mudança se torne cláusula pétrea, dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por uma PEC. O ministro antecipou que não concorda com a classificação legal para a redução da maioridade. De início, não penso assim, mas estou aberto à reflexão, ponderou, afirmando que o projeto baterá no Supremo. Melo reconheceu que o ritmo de aprovação de novas regras demonstra que o Legislativo está buscando se fortalecer. Entretanto, alertou sobre o receio de normatizações em época de crise. Segundo ele, o país já tem leis suficientes para correções e deveria se concentrar em outros problemas. Ao participar da solenidade de comemoração dos 207 anos da Justiça Militar da União, em Brasília, Marco Aurélio Melo alertou para o problema da corrupção. Chegando ao estágio que chegamos, verificamos que a corrupção foi banalizada, mas não posso dizer que foi barateada, porque os valores são muito altos, ironizou. Com relação a pedidos de abertura do inquérito contra a presidente Dilma Rousseff, Melo disse que a Constituição Federal não veda a investigação, mas a responsabilização. Segundo ele, a cláusula existe unicamente para a proteção do cargo. Já está tão difícil governar o país. Imagina se tivéssemos um inquérito aberto contra a presidente da República. Não há impunidade, porque por atos estranhos ao exercício do mandato, ela responderá ao término do mandato. Aí, haverá julgamento na primeira instância, adiantou.
Boletim Rádio Web.
Os consumidores têm apresentado uma procura menor para os ovos de chocolate na Páscoa. Segundo o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Gustavo Schifino, a cada ano o aumento da procura por outros itens, especialmente no setor de vestuário, tem apresentado uma diminuição de cerca de 20% na compra de ovos de Páscoa.
Vem a cada ano o presente útil tem crescido em relação ao chocolate. As famílias têm optado. Cada ano tem crescido de 10% a 15% o presente útil, independente de crise ou situação econômica.
Por outro lado, a previsão é de baixa no consumo em relação ao ano passado. A entidade estima que chegue a 6% a redução no comércio, contando o ciclo de uma semana antes do feriado.
A Páscoa como um todo, a gente enxerga que vai haver uma retração de 5% a 6% em relação ao ano passado.
Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Caroline Ferraz.
Notícias da semana.
Os estudantes matriculados no ensino superior que queiram participar do programa Universidade para Todos, o ProUni, mas não têm bolsas disponibilizadas para o próprio curso, poderão aproveitar as bolsas remanescentes em áreas afins, da mesma instituição em que estudam. A decisão está em portaria publicada no último dia 23 no Diário Oficial da União. Segundo a portaria, são consideradas áreas afins aquelas que têm afinidade curricular na formação geral. O estudante poderá concorrer à bolsa e, posteriormente, fazer a transferência para o curso em que se encontra matriculado. Caberá à própria instituição fazer a transferência da bolsa entre os cursos. As inscrições para as bolsas do ProUni, que não foram preenchidas, vão até o dia 31 de maio para aqueles que já estão regularmente matriculados, mas não têm o benefício. Podem concorrer às bolsas remanescentes estudantes que tenham participado do Enem a partir da edição de 2010 e tenham obtido média mínima de 450 pontos e não tenham zerado a redação. Os professores em exercício na educação básica de rede pública de ensino, desde que se inscrevam em cursos de licenciatura, estão dispensados da exigência da participação do Enem. As bolsas são oferecidas na página do ProUni. Após a inscrição, o estudante deverá comparecer à instituição nos 2 dias úteis subsequentes para comprovar as informações prestadas. A portaria também torna mais rígida a pena para aqueles que apresentam documentos falsos. Eles serão excluídos permanentemente do processo seletivo. Sobre a situação econômica em que se encontra o Estado, o governador José Ivo Sartori comenta as ações e possíveis soluções.
A crise é muito grave e ela vai levar muito tempo para ser equacionada. Teremos tempo pela frente, é verdade, se a população tiver paciência e compreender essa realidade que está aí, que ela precisa ser resolvida. Mas nós não temos receio, vamos dizer, que o tempo é lá na frente, é mais adiante, mas nós não temos receio de liderar esse enfrentamento e fazer a nossa parte. Não nos falta coragem e determinação para enfrentar essa realidade. O enfrentamento dessa realidade precisa ser compartilhado com a sociedade. Eu acho que chegou a hora da gente dizer que não dá mais para prometer e não entregar. Eu acho que chegar, por exemplo, aos prefeitos e dar tapinha das costas e dizer, espera um pouquinho, eu acho que vai dar certo, vou fazer isso. Não, acho que isso não podemos ser assim. Né? E também, depois a gente assinar coisas e depois não cumprir aquilo que assinou. E nós precisamos fazer essa caminhada da mudança, da transformação, da gestão do poder público, mas também a mudança das mentalidades e de nós que somos os agentes políticos também.
Sobre a demanda em estabelecer um plano para priorizar o atendimento na região, pauta dos Coredes frente ao Fórum Plurianual Macroregional, o governador responde.
O melhor critério que tem é atender a todos com o mesmo critério, porque daí tu tá próximo de fazer justiça. Claro que tem regiões mais aquinhoadas, eu tenho dito isso. Esta região, ela é uma região forte, mas ela tem, dentre elas, municípios em condições com maiores dificuldades, vamos dizer assim. Existem outras regiões mais ao fundo que têm quase que uma situação econômica deprimida. Então é preciso levar condições melhores para aqueles que estão em dificuldades maiores. Também você tem que fazer esse peso, esse sobrepeso, vamos dizer, de olhar diferente uma região, um pouco de outra região. Aquelas que têm, eu sempre digo e vou continuar dizendo, se o Estado não atrapalhar, já é um grande serviço que o Estado presta.
A caravana da transparência, como está sendo chamada, ainda vai passar por outras cidades do Estado até o dia 16 de abril. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.